Olá, boa noite a todas e a todos que aqui nos acompanham no canal Prazer Carnal. Eu já peço para você, desde o início, se inscrever, dar um like, clicar no sininho para receber as notificações futuras aqui das nossas entrevistas, dos vídeos com lideranças variadas. E hoje, meu convidado é escritor, professor, jornalista, ativista, ele é ambientalista, desde o tempo que esse nome nem existia, nem era famoso, esse nome... Ele já era um ambientalista e é doutor honoris causa pela Universidade Federal Juiz de Fora. Ele pode depois me corrigir, mas os Krenak já aparecem em registros jesuítas ainda no século XVI, ou seja, ainda no início da colonização, da presença portuguesa aqui. Mais tarde foram chamados de Aimorés, Botocudos do Leste, e ele é Ailton Krenak, um grande, se não o maior expoente da etnia, uma das principais lideranças indígenas do Brasil. E como vários da minha geração se lembram, foi muito importante na Constituição, na Constituinte de 88, em voz ativa sobre os debates sobre os povos indígenas, preservação do meio ambiente, autor de livros best-seller. E eu vou pedir ao Igor, antes de poder ouvir a voz do nosso convidado tão especial, que rode a nossa vinheta. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque aí você recebe essas notificações. Vamos lá, Igor, por favor.
Prazer Carnal.
Oi, Ailton, muito boa noite. Em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceitado essa conversa aqui, e é uma honra, realmente, você não imagina quanto, é uma honra para um historiador, para um cidadão brasileiro como eu, falar com uma pessoa do seu pós-histórico. Muito obrigado por ter aceitado essa entrevista, essa conversa aqui no meu canal.
E boa noite.
Por favor. Eu já comecei a interromper. Que coisa deselegante, né? Eu já comecei a interromper. Pode falar, por favor.
Que bom que nós estamos tendo essa oportunidade. Eu agradeço, canal, essa oportunidade, e a recíproca é verdadeira. É uma honra e um privilégio a gente ocupar tanta audiência, né? Nesse tempo de privação, as pessoas estão criando uma espécie de segunda vida, né? Que é habitar esses ambientes virtuais.
Bem, nós estamos falando aqui, eu e você, pelo computador, via internet, a centenas de quilômetros de distância, transmitindo a nossa conversa pela maior plataforma digital de vídeos do mundo. E a pergunta seria a seguinte: levando em conta o uso da tecnologia, a inserção nesse mundo tecnológico, o que para você é a percepção que é ser indígena no século XXI?
Nós havíamos comentado mais cedo sobre a surpresa de alguém observando um manto tupinambá, um daqueles raros objetos que foram levados daqui da América lá para a Europa. E, no caso, tupinambá é daqui da nossa Mata Atlântica, né, onde nossos parentes tupinambá foram abordados aí. E esse manto, confeccionado talvez há 300 anos atrás, ele tinha uma novidade. Ele não era só plumas de aves nativas, ele tinha também pena de galinha. Isso é tecnologia. E aportar esses materiais, esses objetos, e dar significado para eles numa roupa, num adorno, como a miçanga, é tecnologia. A minha compreensão de tecnologia, ela vai muito além dos artefatos em si, ela vai num processo de ativação de sentido das coisas.
Para quem não sabe, quando o Ailton troca mensagens pelo WhatsApp com a gente, ele manda ramos, folhas verdes e vários símbolos coloridos que animam muito a mensagem. É quase uma presença permanente da natureza ou do verde, pelo menos de forma simbólica. E eu li o ano passado, tardiamente, porque já devia ter lido antes, o seu excelente livro, um best-seller, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, e lá você escreve que se as pessoas não tiverem vínculos profundos com a sua memória ancestral e essa sustentação da identidade, elas vão ficar loucas nesse mundo. Essa parece ser uma proposta muito indígena, vínculos com os ancestrais. Mas para falar para o nosso público dominantemente urbano e branco, como funcionaria numa cidade como São Paulo, com 12 milhões de habitantes, não? E como seria numa cidade aqui como São Paulo ter esses vínculos ancestrais?
Eu conheci um homem que veio do Japão na década de 60 para o Brasil. Um dia eu fui visitar ele em casa e quando eu cheguei na casa dele, eu vi que eles deixavam o sapato na varanda e entravam descalços. Eu segui, imitei o que ele fez. Ele, antes de ir para a sala, ele parou num lugar onde tinha um pequeno altar, um pudia. Parou, fez uma meditação e depois me chamou para ir para a sala. Eu entendi que ele estava fazendo um contato com os ancestrais dele, que ele estava ativando esse vínculo ancestral. É um exemplo para quem vive na cidade, mas poderia ter outros exemplos para quem vive em diferentes ambientes. A ancestralidade, ela é inerente, não tem, ninguém existe hoje sem alguém antes dele. Esse alguém antes dele vai se retornando, recuando a esse sentido de ancestralidade quando ela reporta uma memória mais antiga, digamos assim, de nós, uma memória de nós, que é uma ideia muito acolhedora, a memória de nós. Faz tanto conflito e ruptura e divisão, que é a marca cotidiana das pessoas hoje, viver uma espécie de conflito interno o tempo inteiro, querendo saber o que, que eu vou fazer, que escolha eu faço. Muitas dessas escolhas seriam mais fáceis se a pessoa estivesse experimentando um contínuo da experiência de estar vivo.
Permite essa ideia, contínuo. Você sabe que tem um grande poeta latino-americano, Pablo Neruda, que é do Chile, que tentou descrever no seu Canto Geral por que, que o conquistador do México, hoje, 13 de agosto, é o dia da queda da cidade de México, Tenochtitlan, capital da Federação Mexica. O Pablo Neruda tentou entender como é que aquele homem, Hernán Cortés, foi tão cruel, tão violento, foi tão genocida. E ele disse assim, o motivo é porque ele não tiene pueblo. Ele não tem uma família de origem, ele não tem um povoado de origem. E não tendo origem, Hernán Cortés é absolutamente cruel, porque ele não tem a quem prestar conta. Ele começa com ele mesmo. Então, esse contínuo que você fez tão boa referência é uma maneira também de um controle moral, no sentido de que eu tenho sensibilidade com os outros, que eu também vim de algum lugar, eu tenho mãe. Você sabe que no Brasil o pior insulto para alguém é compará-lo ao demônio, que é chamado de filho de chocadeira. Ele nasceu numa chocadeira, como algumas aves industriais hoje, não viu pai e não viu mãe. Se você tivesse uma máquina do tempo, e você observasse o discurso que eu assisti e me emocionei, em você na Constituinte, um dos mais famosos discursos da Constituinte, e um discurso importante, você coberto com tinta de genipapo...
Ainda é possível construir uma sociedade que sabe respeitar os mais fracos, que sabe respeitar aqueles que não têm o dinheiro para manter uma campanha incessante de difamação, que sabe respeitar um povo que sempre viveu a revelia de todas as riquezas, um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme em esteiras no chão, não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o inimigo dos interesses do Brasil, inimigo como os interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento.
Se o Ailton Krenak de hoje pudesse aconselhar aquele rapaz na Constituinte, o que, que você diria para você mesmo naquela ocasião?
Eu sempre fico emocionado, uma experiência assim, meio de choque, quando eu vejo aquele rapaz fazendo aquele gesto, porque eu me admiro muito da coragem dele. E não é uma coragem bravata, é uma coragem que vem exatamente dessa identidade profunda que sabe que não está sozinho, ao contrário do Cortés, né? mas que sabe também que, para além de não estar sozinho, ele expressa uma potência de existir que é inquestionável. E eu não tenho mais aquela mesma disposição que o moço tinha. Eu fico admirado e me emociono como se estivesse vendo uma outra pessoa fazer aquilo. É uma experiência muito interessante, é um certo deslocamento.
É interessante isso, né? Se eu pensasse assim, em termos de história, falar um pouco de... Em 1988, você falou no discurso de campanhas de difamação contra os povos indígenas, como se eles fossem um obstáculo ao progresso e assim por diante. E eu lembro que na Carta Régia de Dom João, de 1808, Dom João, ainda príncipe regente, não era o sexto, ele declarou uma guerra justa contra os botocudos. E disse o nosso príncipe regente português que eles invadiam propriedades, eram antropófagos, era uma raça atroz que tinha que ser eliminada. Essas fake news contra os indígenas, eu citei uma de 1808, essas fake news continuam existindo até hoje?
Elas sempre existiram. E eu tenho a impressão que a primeira fake news oficial que a gente teve foi a Carta do Caminha.
Sim.
Quando alguns historiadores atribuem aquele documento registro de nascimento do Brasil. A Carta do Caminha teria sido o registro de nascimento do Brasil colônia e desse Brasil que a gente ainda vive nele, né, ou configura ele. Se a gente pensar nesse sentido, as versões da história, elas poderiam ser botadas em questão a partir daquela ideia de que um dia, quando os leões contarem a história, muito provavelmente não vai ser a versão do caçador.
É, certamente. Você sabe que você ficaria mais chocado. Eu fiz um colégio católico interior do Rio Grande do Sul durante a ditadura militar e eu aprendi com uma professora de história, uma freira bem intencionada, mas ela ensinou uma musiquinha. E a musiquinha dizia assim: muitos índios encontrou ao chegar aqui Cabral, os tapuias no interior, os tupis no litoral. E aí completava a parte mais dramática. Índios e brancos lutaram, mas não correu sangue em vão, pois o sangue derramado engrandeceu a nação. Eu acho que ela está hoje queimando no inferno Tupinambá, aquela freira. Mas a gente cantava essa musiquinha e achava bonitinho. E se vestia de índio, em geral, norte-americano, né? Porque o nosso imaginário era de índio norte-americano, no dia 19 de abril, e cantávamos essa música. Exatamente para isso, né? Hoje seria politicamente correto.
A graça dessa pequena cantiga é que ela é edificante, né? Ela é uma historinha edificante, porque ela quer contar uma história de uma predação onde nenhum dano foi causado. E é uma mentalidade que está atravessando todas as práticas, digamos assim, contemporâneas, que é a ideia de que nós podemos predar o planeta, que não tem problema nenhum. A gente vai passando, predando, mas vai ter mais na frente. É uma ideia assim, inesgotável de recurso na Terra, em que a gente pode ir comendo a Terra, que é um abismo. É mais ou menos como a freirinha. A sorte dela é que o Tupinambá não tem inferno.
Você sabe que um grande professor da PUC, Fábio Hermann, ele escreveu, você vai achar graça nessa história, sobre um pastor luterano sueco que levou sua vida inteira dedicada à obra de Jesus, do ponto de vista luterano, e ao morrer, ele acordou numa aldeia, numa selva tropical, com raios, né? Tribos de antropófagos correndo para lá e para cá, e aí ele vai contando a história, no final ele diz: quem diria que o único Deus verdadeiro era o terrível Tupã? Um Deus teria que ser verdadeiro, ele nunca imaginou que seria Tupã, que seria... e ele apostou no Deus errado. Eu acho a história interessante do Fábio Hermann, está no livro A Infância de Adão. Mas vamos perguntar sobre... Você agora, em período de pandemia, confinado na aldeia Lenac, em Minas Gerais, como é que mudou a sua rotina com a pandemia? Quer dizer, como a pandemia atingiu esse grupo aí em Minas Gerais?
Atingiu em primeiro momento como uma notícia ruim. E toda notícia ruim, o primeiro dano dela é no nosso estado de espírito, né? Nossos afetos, na nossa subjetividade, digamos. As pessoas começam a adoecer por dentro. Antes do vírus abordar alguém, ele já tem uma predisposição doente dentro dele, que é o medo. É o choque, é o medo, é essa coisa que paira como uma suspeição. Estou vivo, estou morto. Ah, acordei. Então, assim, é apavorante. Imagina quando a gente está vivendo essa experiência de acordar de noite ou acordar em alguma hora e se perguntar, estou vivo. Isso é um abismo no sentido existencial, né? E nós passamos pelo susto, mas a gente já estava treinado, porque a gente está aqui há 4 anos velando o corpo de um rio que teve que mergulhar para continuar existindo, porque a superfície foi plasmada de lama pela mineração. A 300 metros daqui da minha sala, onde nós estamos conversando, passa a bacia do Rio Doce. E até hoje ele não foi ainda diagnosticado, digamos assim. Ele tem todos os sintomas, mas ele não foi diagnosticado ainda como uma vítima dessa atividade econômica sem regulação, que é a mineração, que está se espalhando pelo Brasil como uma praga, né? A gente está surtando de novo no garimpo. Lá, antigamente, na história, quando os meninos iam estudar na década de 60, 70, tinha os ciclos, né? Tinha o ciclo do ouro, tinha a cana-de-açúcar, tinha o ciclo do ouro e o ciclo do café. Mais ou menos nessa ordem, ou com alguma variação. Ora, parece que nós estamos andando para trás mesmo. A gente está no ciclo do ouro. E é impressionante como essa história faz parábolas, né? E nós estamos vivendo um ciclo do ouro no sentido extrativista e estamos vivendo um ciclo extremamente identificado com o período da escravatura também, onde o mundo do trabalho e o trabalho não valem nada. Mas a especulação vale tudo. São parábolas sobre esses tempos que nós vivemos. Aqui na aldeia nós somos 130 famílias, nos mantendo impávidos diante do vírus há 100 e tantos dias, e isso assim pode ser celebrado todo dia. A cada manhã a gente podia soltar fogos para dizer estamos vivos, que significa que nós estamos realmente encurralados. Porque alguém que tem que celebrar de manhã cedo que está vivo é porque está passando por uma experiência realmente radical, né?
Você sabe que a minha amiga Djamila, que já falou nesse canal, militante contra o racismo, disse que uma mulher negra feliz é um desafio ao mundo, né? Agora você pode acrescentar a fala dela que um indígena vivo já é um desafio histórico, né? Sobreviveu a um esforço sistemático de eliminação, mas você já chamou o Rio Doce de avô da aldeia, já chamou de várias coisas, e a pergunta é assim, o Rio Doce foi envenenado, um dos maiores rios do Brasil, serve a mais de 200 cidades e centenas de comunidades menores, o Rio Doce foi envenenado faz 5 anos do acidente, né? Já tem perspectiva de recuperação? A natureza tem sido ágil em superar essa nossa incapacidade de preservá-la?
A natureza é o único movimento que acontece em relação a essa tragédia, que configura um crime. E o único agente de mudança é a natureza, porque até agora a engenharia e todos os recursos cogitados para fazer a restauração da bacia do rio, elas não foram postas em ação ainda. Apesar de isso aqui ter virado um canteiro de obras. É muito curioso, porque nós estamos experimentando aqui configurar um tipo de economia do desastre. Essa região do Médio Rio Doce era considerada uma região paupérrima, tipo assim, abaixo da linha da pobreza, para lá de Marrakech. Nos últimos 3 anos, a região está bombando. Daqui a pouco ela vai ter o maior PIB de Minas Gerais. É a economia do desastre.
Quer dizer, até o desastre pode dar lucro para alguns, mas o Rio continua tentando se recuperar, apesar dos esforços. Na semana passada, o Supremo Tribunal determinou por unanimidade que o governo federal tomasse medidas para proteger os indígenas durante a pandemia, exigiu que fossem criadas barreiras sanitárias, fossem tomadas medidas para conter invasões, fosse fornecido atendimento médico aos indígenas. Bom, isso é lá no topo em Brasília. Agora vamos perguntar à base. Já começou a ser sentida essa medida nas aldeias?
Não, definitivamente não. Mesmo a iniciativa indígena de cobrar essa obrigação constitucional do Estado brasileiro, ela foi uma ação consciente de que ela não ia resultar numa resposta direta, que ela ia ser negociada. E o que está acontecendo é uma negociação desigual, onde os agentes do Estado ignoram solenemente o sentido da Constituição.
Eu tenho assistido muito aos seus pronunciamentos, você tem sido participar de lives com amigos meus e ter depoimentos à imprensa, porque é muito bom esse espaço, e você tem insistido muito na insistência sobre o distanciamento social e a prevenção. Você imaginou, Ailton, alguma vez que um indígena tenha um homem branco a respeitar a ciência? Você imaginou isso no passado?
Não, eu não imaginava isso. E eu me surpreendo com a cena evoluindo. E tive um convite, inclusive, da Universidade Federal de Minas Gerais para falar na abertura agora do segundo semestre, com todas essas mudanças de agenda, vai ser no dia 17. Eu escolhi falar sobre a negação da ciência. Eu quero falar sobre esse tempo obscuro, onde o negacionismo virou uma norma. E mesmo as pessoas no cotidiano, pessoas simples, estão aderindo a essa lógica de negar qualquer sentido às evidências. E eu recebi um WhatsApp de pessoas conhecidas dizendo: uma tropa da Polícia Militar ocupou o Congresso, prendeu os deputados e senadores, porque cada um deles ia roubar 50 milhões da reforma administrativa do Estado e tal. Eu devolvi para a pessoa e disse para ele: por favor, não seja tão estúpido. Leia essa coisa que você me mandou e você vai ver que não tem coerência nenhuma. Mas ele continuou despachando aquele WhatsApp para a turma que ele conhece. Isso é negacionismo.
É ótimo isso. É que tudo parece ser uma imensa e às vezes piada de mau gosto, mas é uma mistura dessa tragédia que a gente vive com as ambiguidades e tudo. Eu tentei levantar, e eu não tinha essa fonte, qual o tamanho da população dos Krenak hoje. Eu peguei um dado do Ministério da Saúde, que é de 2014, que fala de 343 pessoas. Isso é verdade? Você falou no número de famílias. Quantas pessoas hoje são Krenak?
Aqui nessa reserva, que é uma área delimitada, ela tem 4 mil hectares, aqui vivem 130 famílias e aproximadamente 530 pessoas. Porque nossas famílias, elas geralmente têm mais de 5, 6 pessoas, né? Vamos considerar que a média é 6 pessoas.
Ah, isso é um número ligeiramente superior a esse, que é de 2014, né? E faz décadas que os indígenas denunciam invasões, desmatamentos, e agora, curiosamente, empresários brasileiros, alguns, investidores estrangeiros e até fundos internacionais pressionam o governo brasileiro a apresentar uma política pública clara para o meio ambiente. Você imaginou lá, na Constituinte de 88, que a sua bandeira principal seria compartilhada pelos donos do grande capital, que ao seu lado os grandes fundos internacionais falando da falta de uma política de preservação da Amazônia, por exemplo? Você imaginou estar com uma bandeira ao lado dessas pessoas?
Em certo sentido, sim. Porque antes de ter feito aquela fala ali no Congresso, eu me lembro de uma vez que eu fui entrevistado por uma revista que tinha um nome muito interessante, o nome da revista era Caos. E eu disse que nós precisávamos tocar no imaginário dos grandes executivos das empresas do mundo, os homens que têm o poder de decidir no mundo, para que eles despertassem da loucura que eles estavam projetando. E que eles seriam responsáveis por um dano planetário. Eu acho que eu sempre soube que, se houvesse alguma consciência do outro lado, o dano do lado de cá seria menor.
Isso seria uma visão interessante. E essa grande questão da memória, a tradição oral indígena, você acha como é que ela sobrevive nesse mundo? Né? Como você sobrevive? Você já escreveu livros sobre depoimentos, mas como sobrevive essa memória oral em um mundo cada vez mais de computador, de internet, de livros, de imagens? Qual é o futuro dessa memória, a tradição oral indígena?
É interessante lembrar que essa tradição oral ela tem milhares de anos. Todos os povos do mundo sempre foram de tradição oral. O evento da escrita na história de nós, os humanos, é outro dia. E o evento dessas tecnologias de mídia, elas talvez tenham 50 anos, são mais novas do que eu. Eu nasci em 53 e não tinha nada disso. Então, assim, os jovens, meus filhos, meus netos, a meninada agora, eles estão absorvidos por essa realidade imediata, mas ela não acolhe todo mundo. Eu creio que a oralidade tem ainda uma potência e uma fantástica órbita para continuar existindo. Parece que o Lévi-Strauss disse uma vez que a Terra começou a Terra existiu antes dos humanos e pode continuar existindo depois dos humanos, desses que pensam que são humanos. Eu ia plagiar o Lévi-Strauss dizendo que a oralidade já existia antes dessas tecnologias de registro. Ela vai continuar existindo quando tudo isso acabar.
É bem provável, né? Até porque, apesar de todo o nosso esforço nuclear de radiação, aparentemente as baratas sobrevivem. Então, no futuro do caos ou do apocalipse, pelo menos os insetos sobrevivem e se reorganizam. Mas é uma questão curiosa, por exemplo, aqui nesse mundo urbano que eu estou inserido, quase todas as pessoas que, como você, estão numa geração que já são avós, elas têm auxílio dos netos para fazerem lives ou para ingressar. Você também é apoiado pela sua equipe técnica mais jovem e familiar?
Com certeza. Às vezes eles me dão toques assim, essenciais para ligar o aparelho, conectar e tudo. Mas nesse período de quarentena, eu tive um treinamento intensivo. Então, eu já estou começando a chegar perto deles.
Você sabe que um antropólogo que é muito bom na antropologia, Marshall Salins, escreveu um texto chamado Esperando Foucault ainda, e ele lá pelas tantas nessa palestra ele diz o seguinte, o indígena utiliza calças, e todo mundo diz que ele deixou de ser indígena, abre um restaurante McDonald's numa aldeia da Sicília, e todo mundo diz que a aldeia não tem mais cultura, porque o McDonald's domesticou essa cultura. Em Nova York há milhares de restaurantes estrangeiros e ninguém diz que Nova York perdeu a identidade. Isso é uma crença que a cultura branca é tão forte que não importa quanto exista de mistura, imbricações, mestiçagens, que ela vai continuar existindo, e a cultura indígena seria tão fraca que, se seus netos dominam a internet, eles deixaram de ser Krenak?
É uma manipulação de termos. Né? nem a cultura branca está tão segura de si, nem os outros povos estão tão frágeis assim. É tudo manipulação. Manipulação dos termos. É claro que um restaurante McDonald's na Itália não vai acabar com a cultura italiana, e a cultura de Nova York nunca vai ser a mesma todo dia, ela está o tempo inteiro mudando, exatamente porque ela é um lugar de trânsito. Nova York é uma rodoviária, gente. Nova York não é um território no sentido cultural, é uma rodoviária. Você encontra gente do mundo inteiro lá. Então, a pensar a questão mesmo local de Nova York, você tinha que devolver Manhattan para os donos.
Desfazer a venda deles para os holandeses, os indígenas para os holandeses.
Que foi uma manipulação, $500, né?
Isso seria uma violenta revisão histórica, não? Você sabe que no século XVI, um grande filósofo, um grande leitor estudioso, Michel de Montaigne, alega ter conversado com indígenas brasileiros e escreveu o seu famoso ensaio sobre os canibais, que eu dei durante anos na Unicamp, como um exercício de como a Europa pensa a convivência com o outro. E lá pelas tantas ele diz que os indígenas são muito melhores que os franceses, porque são mais dignos, têm honra, protegem as mulheres, não são ambiciosos, e que os franceses seriam avarentos, seguem um menino rei, que era o rei Carlos, e assim por diante. Ali começa uma longa tradição que vai dar na ideia do bom selvagem. Quando você, que convive tanto pelo Brasil e fala com tanta gente, você acha que, na média, os povos indígenas são mais felizes do que as pessoas que moram nas cidades, ou isso é também uma construção de Montaigne, ou de Rousseau, ou de antropólogos?
Com certeza são outras ontologias. E não tem comparação a ideia de felicidade. E a própria ideia de felicidade teria que ser objeto de uma conversa longa nossa para saber o que é felicidade em cada lugar. Eu despertava a qualquer hora da noite ou do dia numa daquelas grandes casas Yanomami, ou Xavante, ou Suruí, ou Guarani, por onde eu circulei no meio dos meus parentes, numa situação muito privilegiada, e eu via crianças correndo, brincando, peladas. E eu via mulheres lindas se adornando, pintando de urucum, botando enfeites e flores. Eu via homens batendo papo amigável um com o outro, saindo para caçar ou pescar. Se isso não for felicidade, eu estou querendo que me mostre alguma cena feliz no mundo dos brancos. Talvez um cara amarrando uma gravata no pescoço, correndo para pegar um avião, despencando do helicóptero, administrando um banco, ou eventualmente dirigindo um trem, um metrô, uma ambulância. São cenas também que podem ser felizes, né? Podem representar alguma felicidade.
O Instagram é um lugar muito feliz no mundo branco. Todos são felizes, lindos e com família. Ali está o nosso...
Uma vez eu acompanhei um fotógrafo numa aldeia Guarani, bem aí perto de Santa Mara, em São Paulo, a aldeia Tenandé-Porã. E eu ia acompanhar o fotógrafo porque ele queria fazer uma matéria sobre uma aldeia tão perto da cidade. E quando nós chegávamos no centro da aldeia, por uma pequena trilha entre bananeiras e pé de cana, apareceu uma criança de uns 6, 7 anos, toda sujinha, com uma camiseta que ele tinha ganhado também suja e rasgada, e com a carinha óbvia de felicidade suja. O fotógrafo virou e falou assim: mas é isso? Eu falei com ele: qual é o problema? Ele falou: mas ele está muito sujo e pobre. Eu falei: pobre? Ele está sujo. Aí ele falou: não, ele está sujo e pobre. Eu falei: como que você constatou isso? Ele falou: aquela camiseta toda suja e rasgada. Eu falei: mas foram vocês que deram para ele.
Como isso inverte a lógica, né? Inverte a lógica das coisas. É uma coisa que deixa criança em geral feliz é a sujeira, né? Em geral, poder andar na terra, rolar na terra e assim por diante. Você sabe que eu tive uma experiência relativamente longa na Ilha do Bananal e foi muito curioso, porque eu cheguei lá com uma mochila cheia de máquina fotográfica, produtos dentro da mochila, e eles desapareciam durante o dia. Eles eram recolocados à noite. Era quase que uma ideia assim, não pode pertencer só a uma pessoa, né? Não era exatamente apropriação, mas havia um compartilhamento das coisas, né? E eu levei um produto biodegradável para tomar banho no rio, ele durou só o primeiro banho, porque todo mundo quis experimentar. Todo mundo quis experimentar o mesmo produto. E foi uma experiência interessante que eu lhe contei, né? Que eles pediram contas de plástico da 25 de março para fazer artesanato, eu imaginei que seriam todas elas absolutamente indígenas, etc. Mas a visão de mundo em relação à natureza, o que eu quero tocar é o seguinte: se eu cultivar uma cenoura em solo orgânico, com minhocas fazendo a fertilização do solo, molhar com água filtrada, não usar nenhum produto químico que possa perturbar a cenoura, eu terei um produto muito mais ecologicamente responsável, mas muito mais caro do que o agronegócio extensivo. A pergunta bastante provocativa, porque eu sei que é a área que você entende muito, é possível sustentar o mundo com práticas sustentáveis de agricultura ou perfeitamente sustentáveis, ou transgênicos e pesticidas são aquilo que vai nos acompanhar, porque temos mais de 7,5 bilhões de pessoas no planeta?
Bem, Karnal, você fez uma caricatura da cenoura. Ninguém cultiva cenoura com água filtrada. Não é assim. Ótimo. Uma cenoura não envenenada não significa uma cenoura abestalhada que precisa de água filtrada. Quem filtra a água da cenoura é a terra. Se a terra estiver com saúde, a cenoura vai ter saúde. E a comparação entre o que custa aquela cenoura e aquela do agronegócio também não está muito bem esclarecida, porque o volume e o investimento que é feito para o agronegócio, ele poderia, sim, produzir cenouras com água filtrada, talvez até com água mineral. A questão é que essas comparações nem sempre são possíveis de ser conferidas. Se você pedir uma auditoria nessa contabilidade da cenoura, você vai ver que tem coisa errada. O agronegócio não viabiliza nada. O agronegócio, ele devora o solo. A camada de terra que nós chamamos de solo agriculturável, ele tem uma capacidade de auto-restaurativa, que a velocidade com que ele está sendo comido pela agricultura intensiva vai significar que nós vamos ter uma camada de poeira nesse lugar que nós chamamos de solo agriculturável no planeta inteiro. Tem um livro que eu recomendo, que é A Terra Inabitável, de um camarada que nasceu em Nova York chamado David Wallace. Eu conheci ele na Flip o ano passado e conversamos. E eu gostei muito de saber de um rapaz que nasceu em Nova York e que consegue compreender a equação entre produzir bombando o planeta de 8 vezes o tanto de coisas que a gente consegue comer. Você sabia que nós chapamos o mundo de comida? Que tem comida saindo pelas gretas ou não?
Não.
Você acha que está faltando comida no mundo?
Não. Eu só acho ela mal distribuída. Não sou um especialista, mas acho ela mal distribuída apenas.
A cada tonelada desses produtos, quase a metade deles se perde entre o lugar que colhe e o lugar onde ele é consumido. Lá no lugar onde ele é distribuído, nos CEASAs, saem caminhões de frutas estragadas, amassadas, feias ou esfoladas, que vão virar comida de porco, ou então, quando muito bem aproveitada, vão ser distribuídas para quem não compra. Essa conta nunca fecha. A insustentabilidade, ela está determinada por vários trechos da história, ou do processo que vai de plantar a cenoura até comer a cenoura, já que a gente pegou a cenoura como bode expiatório. Podia ser um inhame, podia ser qualquer outra coisa. Aí o que nós produzimos de comida no mundo, dá para dar comida para todo mundo no mundo todo. Só que nós temos um sistema que supõe que tem que ter muita gente passando fome para a comida ter valor. Diferente daquela aldeia que você foi, o pessoal esvaziou a sua sacola num dia. Eu achei muito legal você mencionar essa experiência sua, pontual, porque ela podia ser percebida também numa prática que é mais comum a muitos povos, dessa gente chamada povos indígenas. Toda vez que um membro desse coletivo acumula, o coletivo vai e consome o acumulado dele e deixa ele no mesmo nível de todo mundo. Então, é como se nós tivéssemos uma economia da igualdade que nunca deixa um desigual ficar tão desigual. É uma economia. Por exemplo, se você tiver muitas canoas, uma hora você vai chegar lá no porto e elas sumiram todas, porque elas foram distribuídas com os que não têm. E não é uma reforma tributária, é simplesmente um mínimo de decência na relação uns com os outros. Se você tem um paiol e você colhe muita banana, cenoura, milho e batata e enche ele, e os seus parentes e os seus vizinhos vão para lá e começam a comer eles num dia de alegria, eles só vão parar de comer quando desmanchar o paiol.
Interessante porque...
É para você não se sentir estimulado a fazer mais uma horta de 10 hectares para encher outro paiol, porque todo mundo vai lá comer o seu paiol. Essa experiência ela é maravilhosa quando você está dentro dela, vive essa experiência, porque você não vai ter problema de excesso nenhum. Entendeu? Quando você estiver acumulando, não se preocupa que alguém vai tirar ele de você.
Interessante porque a sua reflexão sobre a minha fantasia bucólica russoniana de uma cenoura, das minhocas, você faz três propostas. A primeira delas, na verdade, a agricultura orgânica e sustentável é mais barata, é mais eficaz e menos irracional. Segundo, a agricultura que não parte desse pressuposto, ela cria problema para se tornar indispensável, criar um excesso mal distribuído. E, por fim, a solução disso é jamais deixar alguém fazer muitos paióis para poder negociar o valor da cenoura na entressafra e acabar se distanciando. Não sei se tem uma safra da cenoura, não sou agricultor, apesar de ser neto de agricultores, meu avô plantava, apesar de se distanciando de todas essas coisas. Ou seja, com uma única e excelente resposta, demolindo a minha fantasia semi-hippie urbana delirante, você conseguiu refazer a parte técnica, a parte social, e fazer uma apologia ao modo de ser indígena que não permite essa irracionalidade. Significando que se a racionalidade é o grande atributo da modernidade, os indígenas são modernos avant la lettre, antes de tudo, né? Porque são mais racionais, não permitindo a destruição e a acumulação nesse grau que a nossa civilização fez, um grau suicida, absolutamente suicida, e parece uma marcha de insensato. Isso é muito interessante, né? É por isso que você é quem é, né, Ailton? Por isso que você é quem é. Porque numa única resposta você reconstruiu toda uma lógica discursiva e apontando racionalmente para o caminho lógico, bom, sensato e ecologicamente sustentável, né? E socialmente responsável. Isso é muito interessante, né? Eu nunca imaginei... Por favor.
Eu gostei muito de você ter, digamos, organizado aquela minha descrição de uma maneira tão bacana que ela pode até ser representada graficamente para alguém olhar e falar: olha aqui aquele esquema que os dois conversaram. E que ótimo que você decodificou aquelas observações num sistema. É isso mesmo. Ele consegue fazer uma crítica da acumulação desnecessária e manter tudo como se fosse o bom. É aquela ideia de que não tem coisa mais moderna do que a vida. A vida é a coisa mais moderna que existe. Se alguma comunidade, seja ela de peixes ou de humanos, experimentam a vida com intensidade, ela é moderna. A vida é moderna. A vida é maravilhosa e é moderna. O problema é que a gente complica ela inventando um monte de confusão. Eu tenho uma certa simpatia pelo Rousseau e pelaquela turma dele que cogitaram de um bom selvagem. É, eles podem ter errado o alvo, digamos assim, mas eles acertaram a direção. É, às vezes você erra o alvo, mas você acerta a direção. A direção é que eles estavam dizendo que existe a possibilidade de comunidades humanas experimentar um tipo de felicidade que não está determinado pelos objetos disponíveis, pela mercadoria que está em trânsito, mas pela fruição, pela dádiva que as pessoas são predispostas a compartilhar, essa coisa de não deixar acumular nada. Inclusive, evita acumular sujeira também.
Interessante isso, porque é uma reflexão que não apenas reorganiza a nossa maneira de produzir, mas reorganiza, acima de tudo, como você disse, a fruição. A minha tarefa sempre foi, como professor, em traduzir pessoas e ideias para alunos e para o mundo. Quando você usou a complexa palavra ontológica, eu pensei, vou interrompê-lo e explicar o que é. Mas, assim, é um impulso de professor, né? O Ailton está falando muito difícil, muito filosoficamente, eu preciso traduzir para as pessoas, para elas entenderem essas questões, né? Uma das frases que o Montaigne jura ter ouvido de um indígena no século XVI é que ele perguntou ao tradutor como era possível que naquela sociedade francesa houvesse gente tão gorda e outros passando fome. É possível que ele tenha tido algum contato mesmo com essa realidade, porque ele descreve Cauim, ele descreve o que era, por exemplo, uma convivência coletiva familiar e assim por diante. Mas a pergunta do indígena no Montaigne, no século XVI, nos ensaios, é a mesma que vocês têm. Como é possível que exista uma sociedade que condene a maioria a ficar alienado, do essencial, né? Como é possível uma lógica social que considere normal que algumas pessoas morram de fome e outras sejam superalimentadas, né? Como é possível isso? Sem querer, você repete também uma lógica do Montaigne, né? Se bem que ele está querendo reformar a sociedade francesa e não entendeu os indígenas brasileiros. Ele quer apenas usar o indígena como justificativa para reformar essa sociedade. Mas, Ailton, você não imagina que prazer é aprender com você, que prazer é ouvi-lo, que prazer foi as suas respostas, porque eu aprendo sempre com as pessoas, sempre. Aliás, eu vivo aprendendo com gente que tem outros saberes, aprendo muito, mas ouvi-lo hoje foi ainda mais especial, né? Porque em poucas palavras você não propõe apenas uma crítica ao mundo como ele está, mas você aponta a solução para esse mundo. Não? Você aponta como atravessar isso e como lembra o seu lindo livro, como adiar o fim do mundo. Bem, eu queria deixar a palavra final para você, nós estamos quase encerrando, para que você pudesse deixar, se quisesse, uma mensagem para as pessoas que lhe ouvem, que espero que muita gente possa lhe ouvir. Por favor, aí.
Bem, eu quero te agradecer a oportunidade de um encontro tão bacana. É muito especial encontrar interlocução num mundo de negacionismo. Eu comentei que eu vou ter a oportunidade de falar com os colegas da Universidade Federal de Minas Gerais, na abertura do programa agora no segundo semestre, sobre a negação da ciência. Pode parecer uma coisa fora do lugar que um sujeito que viveu a sua vida mais ligada com a vida na floresta e com a demanda de povos que vivem fora desse debate acadêmico, pretender fazer um gesto de validação da ciência. Mas eu acho que a ciência precisa ser respeitada, valorizar o sentido da liberdade, o conhecimento e estimular as pessoas a terem uma esperança, não placebo. A esperança placebo é aquela esperança que você bate no ombro da pessoa e diz assim, vai dar tudo certo, e dane-se. A esperança verdadeira, ela deve ser resultado, ela deve ser produto de conhecimento. Então, nós precisamos disseminar conhecimento e construir esperança. Eu te agradeço pela sua contribuição nesse trabalho de distribuir conhecimento, que ele, obviamente, cria esperança, que não é placebo. Porque nós estamos vivendo um tempo agora que tem muito placebo voando por aí.
Infelizmente, o placebo funciona, mas você indica algo que seja o remédio verdadeiro, que é o conhecimento, né? Todos os grandes filósofos do Renascimento diziam que o cientista nada mais é do que um bom observador da natureza, um decifrador das leis da natureza e não um deformador dessas leis. Assim, um bom cientista teria o seu perfil, alguém que vive observando a natureza, observa a vida e a morte, por exemplo, de um rio e assim por diante. Eu espero que para as pessoas tenha sido o mesmo prazer que foi para mim. Eu acho que... Eu não sei se você gosta de ouvir isso, mas eu me sinto uma entrevista com alguém histórico, não por causa da idade. Eu entrevisto gente de muitas idades, mas assim, alguém que faz parte da história do país e de uma militância antiga, tradicional e efetiva, né? Uma voz importante, que eu apenas forneci uma plataforma para que fale para mais gente, para que seja mais ouvido. E eu desejo às pessoas que vejam, que reflitam, que ouçam, não? E que cresçam nisso, e agradeço muito a sua disponibilidade, sua generosidade imediata, sua disposição imediata de dar aquilo que eu considero uma coisa preciosíssima aqui, o tempo. Convido as pessoas que toda quinta-feira acessem o canal aqui do Prazer Carnal, se inscrevam, porque toda semana eu quero ouvir pessoas diferentes, que tenham pontos de vista, que nos tirem da nossa zona de conforto. Ailton, muito obrigado, né? Muita tranquilidade para toda a sua comunidade, a sua família nesse período difícil. E muito obrigado a vocês que nos acompanharam e boa noite. Até logo. Obrigado.
Até logo. Boa noite.
Prazer. Caramba.